Bom, vou dividir a minha fala rapidamente em três tópicos, dado o assunto que nós temos para essa noite, que um pouco da questão do direito em relação ao acesso, e suas consequências em relação à permanência, um pouco da política e do contexto que nós estamos vivenciando, e o nosso grande calcanhar de Aquiles aqui, que é não adianta nós termos o aluno dentro da universidade, ter concedido o acesso, mas efetivamente precisamos que ele se torne um concluinte. Então, nosso grande problema é a evasão que precisamos contornar. Na abordagem do acesso, talvez o professor Lucas, que é da área do direito, retorne a esse ponto, mas eu vou aqui fazer uma rápida retrospectiva para que possamos compreender exatamente o porquê dos processos seletivos e como que a universidade está comprometida, então, com o acesso e a permanência. Na Constituição Federal de 88, foi definido no artigo 208 que é dever do Estado. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso ao ensino superior, mas esse acesso vai se dar através da capacitação. Ou seja, o aluno do ensino médio ele precisa demonstrar capacitação para ascender ao ensino superior. Isso é o que está colocado na nossa LDB. Essa aferição de capacidade do aluno que está findando o ensino médio, que já tem concluído o ensino médio, ela vai ser regulada pela LDB no artigo 44, que diz que todo mundo que vai entrar nos cursos de graduação, ele precisa passar por um processo seletivo. Então, a capacitação, ela obrigatoriamente remete a um processo seletivo. Esse processo seletivo é que vai dar o embasamento, se o aluno tem ou não condições de ascender ao ensino superior de graduação. E, juntando o que a autonomia universitária, que é regulada pela LDB, mais o que o artigo 51, perdão, a autonomia universitária regulada pela Constituição Federal, junto com o artigo 51 da LDB, esse artigo ele regula esse processo de seleção, nos remetendo a critérios, e esses critérios eles têm que estar orientados pelas diretrizes curriculares do ensino médio. Ou seja, a universidade não pode fazer um processo seletivo, do aluno que quer ascender ao ensino superior usando um critério ao seu bel prazer. Ele tem que estar necessariamente, vinculado às diretrizes curriculares do ensino médio. O que nós vemos, então, na prática é um conjunto de processos seletivos, dentre eles o vestibular, que é o mais tradicional, e agora passando a ser, então, o Enem, na grande maioria das universidades, e também ainda alguns processos seletivos seriados, que eles vêm com diferentes nomes ao longo do Brasil, mas o principal. O objetivo dele é fazer uma seleção envolvendo o aluno que está no ensino médio, desde o primeiro ano do ensino médio até o terceiro ano do ensino médio, e que aqui no FIPEL se chama de avaliação da vida escolar. Então, existem aí diferentes mecanismos, então, de fazer esse ingresso. Temos também, claro, os editais, porque esses processos eles não preenchem todas as vagas da universidade. A universidade, então, faz uso de diferentes tipos de editais para que possa melhor preencher as vagas que tem condições de ofertar. Todos esses processos, independente de qual modelo, eles são enquadrados como processos seletivos e eles têm alguns requisitos legais a serem obedecidos, que é a igualdade de oportunidades e equidade. Todos eles têm que, então, permitir. Tem que dar essas condições. Todos eles têm que só permitir o ingresso no ensino superior para aqueles que já concluíram o ensino médio. E esse processo ele tem que estar, então, alinhado a essas diretrizes do ensino médio. Então, esses são os nossos requisitos legais que todos os processos de seleção têm que obedecer. Quando nós começamos a olhar para a permanência, o que, que nós encontramos lá na Constituição de 88? Nós encontramos que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Então, o Estado compartilha aqui com a família esse dever, né? Sabemos que no passado esse dever estava apenas com a família. De umas décadas posteriores aí, passou a ser um dever também do Estado, mas ainda, nos dias de hoje, é compartilhado entre Estado e família. O ensino, então, ele tem que ser, ele tem algumas bases, dentre essas bases, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Aqui pode suscitar algumas discussões em relação à escola, se a universidade ela é enquadrada como escola ou não, né? Mas, enfim, a igualdade de condições para esse acesso e essa permanência na escola é uma das metas para o ensino, certo? E deve ser seguido como um princípio elementar aí. E a gratuidade no ensino público, a gratuidade do ensino, ela só é concedida pelo Estado nas instituições oficiais, né? Naquelas instituições que não são oficiais, as universidades públicas. Isso o Estado não tem obrigação, então, de manter o aluno nessas instituições, apenas nos estabelecimentos oficiais. No artigo 208, o que nós encontramos é que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de três pontos que nos são relevantes aqui para esse debate. Um deles é que o ensino fundamental ele é obrigatório, sim, né? E deve ser gratuito também, dentro das instituições oficiais. Mas há uma garantia, então, constitucional de que o Estado ele está comprometido com o ensino fundamental, que é obrigatório a todos e gratuito. Em relação ao ensino médio, o que nós temos é que há uma progressiva universalização do ensino médio gratuito. Então, observe que já não há um comprometimento tão grande do Estado frente ao ensino médio no que diz respeito à obrigatoriedade e à gratuidade. E para o ensino superior, que é o nosso caso, esse acesso ele deve ser segundo a capacidade de cada um. Ou seja, ele não é, então, uma condição obrigatória. Como nós estamos pensando a LDB ela regulou muito da educação que estava ditada pela Constituição, no artigo 53 nós encontramos que a universidade ela pode fazer uso da sua autonomia para aspectos pedagógicos e administrativos, financeiros, etc. E no item 4 desse artigo, ela tem autonomia também para fixar o número de vagas. Então, ninguém externo à universidade pode ditar à universidade, dizendo, olha, a universidade, você está obrigada a aumentar, a diminuir, etc., o seu número de vagas. A universidade tem autonomia para definir isso. Ela vai ter que analisar, através das suas instâncias, como ela vai se relacionar com a sociedade no que diz respeito à oferta de vagas. O parágrafo único desse artigo regula, dá algumas linhas gerais em relação a isso, que ela vai ter que analisar as suas condições orçamentárias e estruturais para verificar o quanto ela tem condições de fazer. E no item segundo, temos lá que essas condições vai ditar a ampliação e diminuição de vagas, ou seja, a decisão da universidade para ampliar e para diminuir vagas vai estar dentro da sua alçada administrativa e de autonomia. Com isso, nós chegamos a um conjunto de situações relacionadas ao direito, relacionado ao acesso, permanência e ampliação do número de vagas, que é não há garantias do ensino gratuito fora dos estabelecimentos oficiais. Então, isso é uma constatação do direito. O ensino superior não é nível obrigatório. Então, o Estado brasileiro ele não entende o nível superior como nível obrigatório. Deve-se ter igualdade no acesso ao ensino superior. Não há garantias à ampliação da oferta de vagas no ensino superior, nem a concessão de bolsas. E aqui vem a questão da permanência. Certo? Ou seja, assim como não há garantias da ampliação, também não há garantias da concessão de bolsa para manutenção do aluno dentro do ensino superior. E as instituições têm autonomia para fixar, ampliar ou diminuir vagas de acordo com as suas estruturas internas. O que nós vemos como resultado de tudo isso nas políticas mais recentes e que norteia muitas das nossas discussões, inclusive esta, é que nós temos hoje uma tendência brasileira que é um tema estratégico para o desenvolvimento do Brasil, que é a democratização do acesso e a justiça social. Observe que aqui o justiça social ele está relacionado a uma série de políticas públicas mais recentes, que mesmo não reguladas pelo direito, elas estão presentes no dia a dia da universidade. O que nós temos em 2013 é que 16,7% apenas dos jovens entre 18 e 24 anos estão na universidade. Né, isso é a taxa líquida de matrículas. Né? A meta do PNE, agora sancionada pela presidente Dilma recentemente, é de chegarmos a 33% em 2021, né, que o PNE vai até 2020, então quando entrarmos 2021 nós deveríamos ter 33% de alunos. Ou seja, de 16,7% a 33% vai nos exigir praticamente dobrarmos o sistema de nível superior. Isso é uma reflexão a ser feita quando se está discutindo uma reestruturação da universidade. As políticas públicas que nós entendemos mais significativas, existem várias, mas listei aqui apenas três mais significativas que impactam nesse quantitativo, é um programa direcionado exclusivamente às universidades públicas, que é o REUNE, que prevê uma ampliação significativa do número de vagas públicas do ensino superior. O ProUni e o IFES, que são dois programas, um de financiamento e um de pagamento de bolsas a fundo perdido para que haja mais alunos também na iniciativa privada. Mas são programas que eles visam essa ampliação de vagas no sistema de ensino superior brasileiro. Dentro do PNE, que vai nortear agora muitas das ações das políticas públicas, porque ele foi recém-sancionado e ele vai ainda ter uma vigência por vários anos, nós encontramos lá dentro da área do ensino médio um conjunto de comprometimentos da nação brasileira. Um deles é que a taxa líquida de matrículas lá no ensino médio, para quem tem de 15 a 17 anos, está previsto em 85%. Ou seja, ao final do período, sequer 85% dos jovens nessa faixa etária, dentro do ensino médio. Também está previsto lá um atendimento escolar de 100% dos adolescentes nessa faixa etária até 2016. 2016 é daqui 2 anos. E uma expansão das matrículas no setor público de pelo menos 40%. Então, essas são as metas para o ensino médio, que estão previstas dentro do PNE. E no ensino superior, o que nós vemos dentro do PNE é que nós temos essa taxa líquida de matrícula em 33%, uma expansão do setor público em pelo menos 40% também, elevar a taxa de conclusão da graduação para 90%, e aqui vem a questão da evasão. Então, se nós tivermos uma evasão alta, nós jamais vamos conseguir alcançar uma taxa de 90% de sucesso, né, uma taxa de conclusão. Uma ampliação das políticas de inclusão e assistência. Então, nós temos uma série de políticas que nós estamos observando e vivenciando na questão da assistência. A mais recente e impactante do ponto de vista da permanência é a lei das cotas, que pode, em algumas instituições, mudar bastante o quadro de gestão interno da instituição. e a consolidação desses processos seletivos nacionais e regionais, que aqui também entra o Enem e outras tantas provas. Não é exclusivamente o Enem, mas o Enem é uma das questões dos processos seletivos, principalmente a questão do nacional. O Ministério da Educação ainda não cogita haver um Enem regionalizado, mas quem sabe no futuro poderemos ter um Enem também regionalizado. Dentro dessas políticas, o que nós vemos, então, relacionados às instituições federais de ensino superior, é o REUNE, que prevê uma qualificação e ampliação dessas vagas. A lei que impede que uma mesma pessoa ocupe duas vagas públicas de ensino superior, que ela é de 2009. A lei das cotas, de 2012, que prevê que 50% dos nossos alunos têm que ser oriundos de escola pública, e além disso, que 50% desses 50%, então 25% líquidos, sejam oriundos de classes sociais menos abastadas. E alguns desafios, que é a qualidade dessa ampliação, ou seja, o nosso desafio hoje como instituição é como nós vamos garantir essa qualidade. A qualificação do ensino básico é um dos temas que frequentemente vem nas rodas de cafezinho e outras discussões no âmbito da universidade. Há uma percepção de que pode estar havendo um problema de formação básica, e isso certamente vai se refletir dentro da universidade. E a permanência, que é também um grande desafio que as universidades têm aí para atender essa grande demanda do ensino médio e ingresso no ensino superior. Aqui nós temos uma verificação de que o número de matrículas no ensino médio, ele não tem crescido. Né? Isso aqui é um dado do Ministério da Educação, mostra uma evolução do ano de 2007 até 2013, e nós observamos que ele se mantém na ordem aí de 8 milhões de matrículas no ensino médio de 2007 até 2013. Então, há um grande desafio aí do governo federal quando fala em migrar esses alunos para o ensino médio. Aqui nós podemos observar quantos inscritos, aqui público e privado, né, quantos inscritos nós estamos tendo nos processos seletivos para acesso ao ensino superior e quantas vagas esse ensino superior está ofertando ano a ano. Então nós observamos que o número de inscritos ele é bastante superior ao número de vagas que o ensino superior está ofertando. Então, nós temos aí, sim, uma demanda reprimida que vai conduzir a processos seletivos, muitas vezes, bastante disputados em alguns cursos mais preferidos pela população. Mas, na média, nós temos aí uma taxa de 5 vezes o número de interessados em vagas e o número de vagas disponíveis, o que certamente justifica as políticas públicas de ampliação do ensino superior. A evolução de ingressantes, então, considerando aqui os que ingressam, ou seja, conseguem passar a barreira de demonstrar a capacitação, eles ingressam no ensino superior, o que está em azul aqui nesse gráfico é o que está hoje no ensino privado, e o que está em vermelho é o que está hoje no ensino público de nível superior. Então, há ainda uma quantidade de vagas ofertadas bem superior no ensino privado do que no ensino público. Então, se as metas do PNE visam uma ampliação do ensino superior, certamente ela também tem que visar, e está lá dentro do PNE, uma ampliação também dentro do ensino público para condizer com todo esse desejo da população brasileira. O que nós observamos aqui é os ingressantes, os matriculados, frente aos concluintes. E aí nós observamos que há um período aí de 4, 5, 6 anos que os alunos ficam na instituição, até que consigam se formar. Então, naturalmente, o número de matriculados, independente de haver ou não retenção, ele vai ser bem superior ao número de ingressantes por ano. Mas se nós olharmos o azul e o verde ali naquele gráfico, nós vamos verificar que dos que ingressam no ensino superior, muitos não saem. E esse é o nosso grande desafio quando nós estamos discutindo a universidade. O ideal seria que nós tivéssemos o verde muito próximo ao azul. E o que o PNE nos remete é o desejo da comunidade brasileira é que o verde seja 90% do azul. Então, esse é um grande desafio para nós. Isso confronta com taxas de evasão que nós podemos verificar que rondam aí a faixa dos 10% em média, 10, 13% ao longo dos últimos anos. E isso certamente nos demanda preocupações e, bom, como é que nós vamos contornar então a evasão? O primeiro passo é entendermos o que que é, como é que se dá a evasão. E tem três fatores que norteiam o processo de evasão. Um deles é o próprio estudante, que se ele entende que ele não deveria estar naquele curso que ele está naquele momento, e ele já tomou uma decisão de que ele vai ter que trocar de curso porque ele não gostou da profissão, por exemplo, não vai ter o que nós fazer como instituição, porque é uma decisão pessoal dele. Então, esse fator nós não temos como influenciar muito, além de fazer ele gostar do curso que ele está. Então, aí tem uma questão de receptividade, ele tem que gostar daquele curso. Outro é o curso ou a instituição. Ou seja, esse é um outro fator. E o outro é um aspecto sociocultural e econômico, que também, por exemplo, as profissões mais rentáveis, vamos dizer assim, mais valorizadas no mercado, elas tendem a atrair mais jovens para os processos seletivos e, consequentemente, para os cursos. E aí há uma tendência, então, de evasão dos cursos que não são tão valorizados pela própria sociedade para os cursos que são valorizados pela própria sociedade. O que nós, efetivamente, como instituição, podemos e devemos olhar com bastante cuidado é o item curso ou instituição. Então, aqui é o nosso dever termos cursos excelentes, em termos de qualidade, e uma instituição também excelente. Quando nós olhamos e referendamos os cursos, o ensino superior com a sociedade, nós temos que entender também, para fazer essa discussão relacionada à evasão, de que para o cidadão, um curso superior satisfaz ambições, expectativas, aspirações, pode ser de mercado, ou seja, ah, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser professor, eu quero ser dentista, eu quero ser pedagogo, ou seja, tem o desejo do cidadão, ele vai ter que ser correspondido no ensino superior. Já para a sociedade é um pouco diferente. Ela não intenciona satisfazer o desejo do cidadão propriamente dito. Ela intenciona, através dos cursos superiores, potencializar o desenvolvimento econômico e social. Ou seja, a sociedade brasileira quer ter um desenvolvimento econômico e social e, para isso, ela banca cursos superiores e banca o ensino superior e ela faz esse investimento porque ela quer um desenvolvimento, né? E o sistema de ensino superior, ele deve potencializar o desenvolvimento tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Ou seja, ele tem que atender essas demandas quantitativas, mas ele tem que atender também com qualidade esse processo. Dentro do programa Reúne, que houve a Andifes fez um estudo do Reúne um tempo atrás e fez uma espécie de brainstorming, onde ela escutou tudo que as instituições estavam fazendo para combater a evasão. E essas instituições, então, indicaram tudo isso. E aqui tem uma categorização de todas as respostas, né? Essa categorização nos mostra que existem aqui uma série de ações que são já desenvolvidas, mas que podem ser não desenvolvidas na sua plenitude em determinadas instituições. Ele é um compêndio de todas as instituições. O que nós podemos compreender aqui é que existem ações que visam o aluno antes de ele entrar na universidade, depois que ele está na universidade e quando ele está já por sair, com as condições que eles vai ter na saída. Então, por exemplo, programas junto às escolas de ensino médio. Se nós envolvermos bem as escolas de ensino médio, há uma tendência de nós selecionarmos bem, porque o aluno do ensino médio, ele já, se ele for bem direcionado aos cursos do ensino superior, ele tende a entrar no curso superior já no curso que ele realmente deseja. Agora, se ele chega a pleitear uma vaga no ensino superior sem ter uma noção muito clara de que profissão ele gostaria de atuar, ele pode compreender isso depois de estar dentro da universidade e ele acabar saindo de um curso e migrando para um outro. Então, a universidade pode não perder um aluno, mas o sistema perdeu uma vaga, né? E isso é muito importante porque essa vaga alguém deixou de entrar no sistema. Depois tem atenções ao calor, ou seja, logo que nós recebemos o aluno no primeiro ano, é um ano muito importante porque ele tem uma expectativa, ele enxerga a universidade normalmente com uma boa expectativa, então ele entende que ele vai entrar numa excelente universidade, ele está empolgado, ele entra na universidade e aí ele pode se deparar com muitos probleminhas, pequenos muitas vezes, e que desmotivam e fazem ele quebrar um pouco aquela expectativa e isso pode gerar evasão. Então, o primeiro ano, fazer uma boa recepção dos calouros, trabalharmos com os professores do primeiro ano para se ter uma boa motivação, tudo são ações importantes que podem combater a evasão. E aí nós temos nivelamentos e uma série de outras coisas que são muito importantes. Até nós chegarmos lá na questão da permanência, que o incentivo à permanência nas dependências da instituição cria o que nós chamamos de ambiente universitário. Então, o aluno não pode ser motivado a ficar em casa e vir só assistir aula. Ele tem que vivenciar a universidade. Ele tem que permanecer dentro da universidade, não necessariamente sendo assistido dentro da universidade, mas ele tem que permanecer dentro da universidade para realmente ter uma melhor qualidade no ensino. Mesmo as universidades fazendo todas essas ações e se preocupando, e todas, sem exceção, têm programas que estão relacionados a isso que foi acabado de listar no slide anterior, em maior ou menor grau, mas os nossos desafios, eles estão assim amplos, mas nós podemos trazer alguns. Que é a maior oferta de vagas e de cursos. A maior oferta de vagas, ela é um desafio de, ok, como nós vamos lidar então para ter espaço para mais pessoas dentro da instituição. Mas uma maior oferta de vagas, ela também reflete em o nosso quadro técnico docente, ele está refletindo a necessidade dessa ampliação, ou seja, a ampliação ela está adequadamente dimensionada frente ao nosso quadro de pessoal, à nossa infraestrutura. Então, são questões que nós temos que refletir. A ampliação do número de cursos, há pouco o professor Reitor me colocou a informação de que a UFPEL já está com mais de 90 cursos de graduação. Para um aluno de ensino médio decidir qual dos 90 ele vai fazer, é um desafio. Seria para nós, com a nossa condição, o nosso conhecimento de universidade já seria um desafio. Para um aluno que está no ensino médio, esse desafio é bem maior. Adesão ao sistema de cotas. Ela traz também para a universidade muitas variáveis que não existiam há pouco tempo. O sistema de seleção, Enem via Sisu, também é um sistema que ainda está em consolidação, também nos traz aí uma série de desafios. A possibilidade de alunos mais fracos. A possibilidade. Não se tem ainda uma certeza de que isso é fato, né? Mas há muitas discussões a esse respeito. Então, precisamos estudar sim esse problema e definir se realmente isto é um problema. O COGRAD, enquanto eu estava atuando como pró-reitor de adjunto de graduação, eu participei de várias discussões no grupo de trabalho de evasão e retenção, e o COGRAD ele tentou estratificar um pouco isso para compreender um pouco esse problema e fez uma análise da evasão por forma de ingresso. E considerando aqui um conjunto de 8 instituições federais, das 69 que nós tínhamos no conjunto, então esse subconjunto aqui, contendo 3 do Sul, 4 do Nordeste e 1 do Centro-Oeste, nos revelou alguns indicadores que nós começamos então a compreender um pouco esse novo quadro. Fazendo uma análise comparativa de vestibular, seriado, SISU e outras formas de ingresso, então, relacionado ao processo seletivo, como está se dando a evasão? Aqueles que entram pelo processo vestibular evadem mais do que aqueles que entram pelo SISU ou aqueles que entram pelo processo seriado? Então, essa compreensão se o processo seletivo ele é relevante ou não para gerar uma evasão, ela está um pouco demonstrada nesse gráfico. Nós observamos aqui que nós temos outras formas de ingresso, ele é o que domina, vamos dizer assim, uma taxa mais alta. Mas nós temos que entender aqui que os editais de outras formas de ingresso, ingresso e reingresso e outros vagas remanescentes, etc., eles são editais que eles visam preencher vagas não preenchidas, né? Então, e ele normalmente ele atende um aluno que já não é o aluno que está terminando o ensino médio naquele ano. Ele é um aluno que já terminou há mais tempo. E aí tem uma diversidade, uma heterogeneidade nos alunos bem maior. E isso talvez explique essa taxa ela ficar num patamar um pouco mais alto do que as outras. Se nós formos comparar vestibular e seriado, que são dois processos seletivos bastante consolidados ao longo dos anos, nós vamos verificar que eles caminham aí na faixa dos 10 a 13%, né? Eles vão tendo uma variabilidade não muito significativa, mas vão andar aí por essa faixa. Mas não divergem muito, certo? Com uma leve tendência aí de o seriado evadir menos, ou seja, a tendência é o aluno, talvez do seriado, ser um aluno mais regular. É um aluno que faz o primeiro ano, passa, faz uma prova do seriado, faz o segundo ano, passa, faz o terceiro ano, passa e já entra na universidade. Então, ele é um aluno que está num processo de ensino mais regular e talvez por isso ele evada menos. Mas, em alguns momentos, ele chegou a evadir mais do que o do próprio vestibular. E o SISU, que é aquele verde ali, nessas 8 instituições que nós analisamos, nem todas têm adesão ao SISU. Ele teve no início, logo na implantação, um número mais preocupante, vamos dizer assim, mas depois ele demonstrou uma queda significativa e ele vem caindo, chegando aos patamares próximos ao do vestibular. O que significa que talvez, porque logo que o SISU foi implantado, existia muito mais opções ao aluno em termos de curso. E isso talvez gerasse uma mobilidade entre cursos mais facilitada, e, consequentemente, isso depois gera uma evasão, porque ele sai de um e vai para outro, né? Mas, conforme esse processo ele vai se estabilizando e a sociedade brasileira vai compreendendo os pilares de um processo seletivo via Enem, via SISU, o jovem ele já vai se direcionando mais para aquele curso que realmente ele quer, ele já vai se direcionando mais para aquela universidade que realmente ele quer. Então ele já a aleatoriedade na escolha ela começa a reduzir. E essa é a interpretação que talvez a gente possa fazer para aquele decréscimo ali da taxa de evasão relacionada ao SISU, chegando já a patamares próximos ao do vestibular. Se nós formos entrar para dentro desses ingressantes via SISU e formos olhar os cotistas frente aos não cotistas, nós também observamos que o não cotista SISU evade mais do que o cotista SISU. Então, dentro do SISU, dos que ingressam via SISU, não dá para dizer que o cotista ele vai evadir por qualquer motivo que seja. Não, ele permanece mais do que o não cotista, né? Mas os dois ainda estão em queda, isso é muito bom. O que nós observamos aqui nesse gráfico é que, por cota dentro do SISU, nós tivemos ali essa taxa vermelho é do que entra na cota de deficiência. Só que isso não impacta no todo, porque o número é muito pequeno. Então, a taxa de evasão é alta, mas o número de alunos que nós temos ali é muito pequeno. Então, se nós formos fazer a média, ele não vai significar um impacto na taxa SISU. Quando nós olhamos para o vestibular e olhamos para cotista e não cotista, nós também vemos que, inicialmente, o cotista via vestibular, ele evadia mais depois que entrava na universidade. Mas logo em seguida, essas taxas já chegaram a patamares equivalentes. Então, não, já também não dá para dizer que o cotista que entrou via vestibular, ele vai evadir mais do que um não cotista. Então, ele já também se alguém tem esse mito, vamos dizer assim, ele pode ser quebrado, que não pode se afirmar que há uma diferenciação entre cotistas e não cotistas. Se nós olharmos então a taxa de evasão por cota do vestibular, nós vamos observar ali que, de novo, as cotas elas têm uma variabilidade entre elas, mas elas tendem a se equilibrar ali no ano de 2011 já. Então, significa que entre cotas, o sistema de cotas ele não está impactando na evasão. Essa é um resultado bastante significativo que o COGRAD alcançou, que o grupo de trabalho lá em evasão e retenção, e que vale a pena fazer essa discussão, porque há sempre aquela preocupação relacionada a cotas. E aqui esse estudo demonstrou que ela está se dirimindo, pelo menos no que diz respeito à taxa de evasão. Agradeço o convite aí dos organizadores. Estou à disposição depois para perguntas.
Obrigado, professor Raul.